feito um temporal. É o vinho que embriaga o pão de cada dia. Eu não era tão feliz, juro, não sabia. E nada mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti, não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão
você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Difusora.
O governo do Acre realizou a entrega de mais de 100 pistolas GRAC para investigadores da Polícia Civil que atuam na Delegacia da Mulher e na Divisão de Investigação Criminal. A iniciativa faz parte do processo de modernização do armamento da corporação. Conhecida pela resistência e eficiência, as pistolas serão distribuídas para policiais da capital e do interior ao longo deste mês. Ao todo, cerca de 600 armas devem reforçar o efetivo da Polícia Civil acriana. Segundo o delegado-geral Pedro Buzulin, o investimento busca oferecer mais segurança aos agentes e melhorar as condições de trabalho durante as operações. Antes de receber o novo armamento, os policiais passaram por treinamento específico com orientação sobre manuseio, manutenção e prática de tiros. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Repórter Difusora.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou.
tem aroma e muito mais sabor. Café Contri é o melhor que há. Chego em casa sendo fogo de pressinha, vou coar. É o Café Contri que dá gosto de tomar.
Café Contri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
A Joalheria Medeiros representa a elegância em joias, relógios, óculos e diversas opções em presentes, alianças, anéis de formatura, correntes, pingentes e uma infinidade de peças com padrão de qualidade da Joalheria Medeiros. Joalheria Medeiros, onde o bom gosto e a tradição se encontram. Avenida Epaminonda Jácome, 2797, Centro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
A Rádio Difusora Acreana apresenta Audiência Pública, um programa onde você tira suas dúvidas, conhece seus direitos e deveres. Audiência Pública. Apresentação, Dr. Clóvis Augusto.
Minutos, está no ar o programa Audiência Pública, aqui pela nossa querida Rádio Difusora Acreana. Você que está se preparando para o frio aí, né, tirando as naftalinas de novo da roupa, pega a sua bota, né, o seu casaco, seu moletom e se prepare então, porque hoje o programa está especial. Nós estamos recebendo aqui dois grandes juristas, né, o doutor Eduardo Faria, promotor de justiça da comarca do Bujari. Bem-vindo, doutor.
Muito obrigado, doutor Renato, Augusto, satisfação pelo convite. Para mim, enquanto representante do Ministério Público, uma honra poder prestigiar esse momento aqui na Rádio Difusora. Agradeço imensamente o convite, sobretudo na companhia do meu grande colega e amigo e irmão, doutor Renato Tavares. Satisfação, boa tarde a todos.
Maravilha, excelente. Esperamos que o programa seja muito agradável, né, os temas que trabalharemos aqui. E também o meu xará, né, doutor Renato Tavares, né, que vai falar aqui um pouco sobre a questão do direito do trabalho, né, escala 6x1, se você tem alguma dúvida. Então, hoje é o dia de participar e sanar essas dúvidas. Doutor Renato.
Doutor Renato, muito boa tarde. Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui novamente. Rever o professor Marco Aurélio, muito tempo que não o via. Estávamos aqui relembrando, né, Marco, quando foi meu professor, alguns meses atrás. Doutor Eduardo aqui, meu amigão também, um grande irmão, e obrigado aí pelo convite.
Maravilha, temos também o nosso professor, né, professor de todos, um homem vadimeco, Marco Aurélio, né, gaúcho dos bons, cabra macho.
Faça uma imagem, filho, que eu sou o cara. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora, a Voz das Selvas, pessoal do interior, né, já estou vendo aqui mensagem de Tarauacá, Feijó. Pessoal de Brasileia também, né? O doutor Sérgio está mandando aqui um abraço. E com certeza o nosso programa hoje será um programa privilegiado, em função de que nós trataremos de vários assuntos. Vamos começar pela PEC 8, né? PEC 8, que trata da escala de serviço, a escala do 4 para 40 horas, depois assim. E vamos mover outros assuntos também, então fiquem atentos aí, que com certeza, e vão mandando aí as mensagens, no 996087777. 996087777.
Esse é o nosso Boeing que não cai, né? Então você manda suas mensagens aí que estamos à disposição. Enquanto aguardamos todos ansiosamente, né, a famigerada divulgação dos valorosos jogadores, né, que irão competir a Copa do Mundo. E aí, Neymar vai ou não vai? Vamos ficar aqui na expectativa e na torcida. Doutor Eduardo, o senhor como um jovem promotor, titularizado ali na comarca do Bujari, certamente, apesar de um município, né, é pequeno, mas com certeza deve ter alguma questão de impacto, né, que o senhor possa compartilhar conosco aqui e também para levar os ouvintes, né, do Bujari uma informação jurídica de qualidade, né, e também sobre a atuação do Ministério Público, que por vezes acaba sendo confundido como um órgão que simplesmente acusa, que simplesmente quer fazer valer a lei acima de qualquer coisa, da legalidade. Então, o senhor puder explanar para a gente um pouco da sua atuação, daquilo que o senhor tem desenvolvido ali naquela comarca.
Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de fala. Primeiramente, enquanto membro do Ministério Público aqui no estado do Acre, a honra é muito grande poder levar aqui a voz, né, enquanto titular da promotoria de Bujari, à sociedade do estado do Acre, sobretudo no mês do maio laranja, com relação à aplicação da campanha nacional de prevenção ao abuso e à violação e à exploração sexual. Enquanto promotor de justiça que se apaixonou pela carreira ainda em tempos de faculdade, temos aqui um professor universitário, colegas que são também, exatamente, egressos do curso de Direito, a gente se apaixona ainda durante os anos iniciais ali na carreira, em regra, em relação ao Ministério Público, na atuação, sobretudo, do promotor no júri. Em regra, a porta de entrada, o que tem maior visibilidade, e justamente faz com que a sociedade tenha essa compreensão quanto à atuação do Ministério Público como órgão, simplesmente como órgão de acusação. Porém, há que se destacar aqui, sobretudo enquanto promotor de justiça em Bujari, que detém atribuição plena, quando a gente fala dessa atribuição plena, estamos falando de um órgão de execução do Ministério Público que detém essa competência para atuar em todas as matérias de atribuição do parquet estadual. Aqui eu destaco, sobretudo, a defesa da tutela coletiva no mês de maio laranja, na proteção às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Ali na comarca de Bujari, eu destaco aqui como ponto central, nesses primeiros 6 meses, vou completar ainda 6 meses, doutor Renato Augusto e doutor Renato Tavares, ali como titular, ali na promotoria, essa justamente integração da rede de proteção da defesa desses direitos de crianças e adolescentes. Sabemos todos nós, que muito se fala, né, na proteção integral, mas essa proteção integral não acontece sem a atuação efetiva de todos os órgãos que compõem essa rede. Muitas vezes, algumas pessoas questionam a atuação do Ministério Público como órgão de fomento à execução de políticas públicas. Eu hoje, como promotor, como um servidor público anteriormente, e hoje como promotor de justiça que se apaixonou por essa carreira, pela atuação do órgão no júri, vejo que a atuação fomentando políticas públicas, ela é muito mais efetiva, sobretudo quando você consegue ali, através de uma atuação em conjunto com o Poder Executivo local, Poder Legislativo local, e também com os órgãos do Estado, do Acre, fomentar a atuação dessas unidades ali, de modo mais efetivo. Posso destacar aqui, por exemplo, aqui ressalto inclusive a parceria do órgão ministerial ali com a Prefeitura de Bujari, na pessoa do prefeito, conhecido popularmente como Padeiro, tem sido um grande parceiro aí do Ministério Público, justamente na resposta às solicitações, aos questionamentos do Ministério Público enquanto fiscal da ordem jurídica. E nesse aspecto, sobretudo quanto à proteção da infância e da juventude, encontramos ali algumas questões assim, muito evidentes de carências nos órgãos municipais de profissionais para atuar nessa temática. Destaco aqui, muito comum existir em municípios maiores, como Rio Branco, o CREAS, né, por determinação normativa, mas em Bujari a gente tem ali dentro da Secretaria de Assistência Social um órgão de referência da proteção social especial. Essa distinção é importante destacar e a existência dessa equipe de referência é importante destacar aqui para que a sociedade compreenda o papel do CRAS e o papel dessa equipe de referência, onde não existe o CREAS, que é o centro de referência especializado voltado a essas questões sociais. Enquanto o CRAS atua na prevenção, com grupos reflexivos, mas, sobretudo, ali nessa atuação preventiva quanto à violação de direitos e na orientação também da população e na efetivação de políticas públicas assistenciais, a equipe de referência da Proteção Social Especial e o CRES atuam quando há violação de direitos, justamente buscando fazer com que essas pessoas que sofreram algum tipo de violação de direito, e aqui nesse dia, nesse 18 de maio, por exemplo, crianças vítimas de abuso sexual ou de violência sexual, essa equipe de referência ela é fundamental para garantir a efetividade desses direitos, sob a perspectiva da proteção integral das nossas crianças, que no futuro estarão aqui ocupando os nossos locais, aqui de assento, inclusive aqui na Rádio Difusora, sendo essa voz, essa oportunidade de voz da Amazônia. Enquanto representante do Ministério Público, a gente tem atuado, destaco aqui justamente essa parceria com o município, no sentido de que quando cheguei à comarca, identifiquei ali uma lacuna quanto à inexistência de profissionais para atuar na equipe de referência. Com algumas reuniões com o município, e aqui eu destaco a necessidade de atuação do Ministério Público como órgão de fomento das políticas públicas, mas também sob a perspectiva da resolutividade, sem que se exija ali uma atuação do promotor perante o Poder Judiciário para que se obrigue o gestor local a tomar uma providência que a lei determina, e isso tem sido construído ali a partir de uma atuação resolutiva com a comunidade local, com os gestores, mas também com a sociedade. Esse é um, talvez, dos pontos assim, de destaque nessa atuação inicial ali na comarca de Bujari. Poderia destacar aqui outros também, e se me permitir, claro, porque essa aqui, sem dúvida alguma, quando fui convidado, eu entendo que é uma oportunidade singular para o promotor de justiça sair do seu gabinete e falar diretamente à sociedade quanto à necessidade de transformação social, não apenas sob a nossa perspectiva enquanto agentes de fiscalização, no caso do promotor de justiça, mas também como pessoas responsáveis por levar compreensão à sociedade, sobretudo em um estado carente, onde reconhecemos e sabemos que temos índices de desenvolvimento humano e de desenvolvimento da educação bastante baixos. Então, por isso, ressalto aqui a minha satisfação pessoal de poder participar e falar da atuação enquanto promotor de justiça na comarca de Bujari.
Excelente, doutor. É um tema realmente sensível, Quando se fala em política pública, coloca-se primeiramente a obrigação nas costas do Estado, mas nós sabemos que a política pública deve ser construída a muitas mãos, com a base da sociedade, com a audiência pública, e também com a atuação dos órgãos fiscalizadores, principalmente do Ministério Público. E o senhor falou de um tema muito sensível, que é a questão hoje, essa data de que rememoramos a questão da violência do menor, dia 18 de maio. O senhor já, sem, obviamente, adentrar em casos específicos, mas como que está essa atuação do Ministério Público ali? Como que o Ministério Público ele consegue enxergar essa falha, essa violência, essa violação? Porque sabemos que isso acontece no seio familiar e, por vezes, é um crime continuado. E mais ainda, porque isso demora muito tempo para ter acesso à informação. A criança fica com medo, tal, aquela coisa toda. Então, como é que funciona? Tem uma escutativa? Tem algum algo específico? O Ministério Público ainda, nesse primeiro momento, está trabalhando junto ao Poder Público local, Poder Administrativo Municipal, para tentar organizar essa área de atuação?
Eu destaquei anteriormente, e aí fiz uma ressalva quanto à importância desse diálogo permanente com os gestores locais, e que isso é uma forma de se abrir portas e construir caminhos para as soluções a partir do diálogo e não a partir da disputa judicial, que depende muito do perfil do órgão de execução do Ministério Público, e ali a gente tem conseguido isso. Eu citei aqui o reforço por parte da prefeitura local quanto à equipe de referência da Proteção Social Especial, mas também eu destaco aqui dentro do próprio Conselho Municipal de Direitos Humanos, a partir de uma recomendação do Ministério Público, a partir da minha atuação na unidade local lá em Bujari, da necessidade de instituição, por exemplo, do comitê dentro do CMDCA, do comitê gestor voltado à aplicação da lei da escuta especializada. Já existem uma série de normas aqui no Estado do Acre, do próprio Estado do Acre, do Tribunal de Justiça, orientando os juízes quanto à atuação e que, em razão dessa vinculação à atuação do juiz, o órgão do Ministério Público, ele vai também dar efetividade a essas normas, justamente procurando, sobretudo, quando se busca materializar direitos da infância e da juventude. E ali na comarca de Bujari, a partir de recomendação nossa, a presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos implementou esse comitê e, a partir da criação do comitê, realizamos ali um diálogo com as autoridades locais, delegado de polícia, e faço aqui até um agradecimento ao doutor Bruno, delegado de polícia da comarca de Bujari, e também ao comandante da Polícia Militar do Pelotão, o senhor Richard. Ambos têm uma atuação muito destacada ali na comarca, e eu destaco o ponto principal, que é a ausência de conflito entre as instituições policiais em apoio à atuação dos demais órgãos da rede. E, especificamente em relação à lei de escuta especializada, houve ali uma colaboração de todos os parceiros, né? E aqui menciono a existência, a partir do momento que passa a existir a equipe de referência de proteção social no município, em conjunto com o CRAS, com a Polícia Civil, Conselho Tutelar, que não falamos ainda, mas um órgão importantíssimo na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, e também, né, até mesmo da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, quanto à necessidade de interlocução entre esses órgãos para garantir direitos, sobretudo dando efetividade à aplicação da lei da escuta especializada, que foi também um problema que eu detectei ali, quanto à não realização dos depoimentos na modalidade sob depoimento especial. A lei é taxativa em relação às hipóteses em que o depoimento especial deve ser realizado, não são em todas as hipóteses. Ela fala que em todos os casos de violência sexual contra criança e adolescente, essa legislação determina a realização dessa escuta especializada, que ela é feita já sob o crivo do contraditório, em um procedimento de produção antecipada perante o juiz da comarca, a partir de representação do delegado de polícia ou de pedido do Ministério Público, visando justamente fazer com que essa vítima não seja submetida a uma série de repetitivos depoimentos relacionados àquela violência severa, estamos falando de abusos sexuais. E, por isso, a lei determina que, nesses casos, em todas as hipóteses, a criança deve ser submetida a depoimento especial para evitar a revitimização. E também aqueles casos de crimes contra crianças menores de 7 anos. Também é uma hipótese em que a lei determina a realização. A partir da observância dessa lacuna ali no município, houve ali uma atuação por parte do Ministério Público, buscando fomentar justamente essa interlocução entre os órgãos, fazendo com que, a partir da observância de casos concretos, muito comum, infelizmente, enquanto promotor de justiça eu tenho que dizer isso, se chegar a uma audiência, um momento de instruir uma ação penal contra um acusado de um crime de abuso sexual, sobretudo aqui o delito de estupro de vulnerável, que é o abuso sexual contra menor de 14 anos, e você não conseguir produzir a prova, a principal prova, que é o depoimento daquela vítima que sofreu esse evento criminoso severo, porque ela já foi revitimizada mais de uma, duas, três vezes por nós, aparato estatal. Então, a minha preocupação enquanto promotor de justiça foi fazer com que a rede se comunicasse. E a partir do momento de que houvesse uma notícia, por exemplo, em uma unidade escolar, não se realizasse o encaminhamento dela simplesmente à delegacia para prestar depoimento, mas sim ao profissional da rede e à autoridade policial para que ela represente ao juízo pela realização da escuta especializada, onde o eventual acusado ali, né, nós sabemos que esses crimes acontecem em regra no seio familiar, ele em contraditório com a defesa, né, se ele não tiver advogado, a defensoria pública irá atuar para defender, né, estamos aqui acompanhados de ilustres advogados aqui, sabem quanto a necessidade, a Constituição elenca a advocacia como essencial à atuação jurisdicional do Estado, e essa garantia constitucional ela é observada nesse procedimento, justamente para quê? Não tenhamos uma situação de violação de direitos reiterada da vítima, o que a gente chama ali até de uma violência estatal contra a vítima, a partir da realização de vários depoimentos, evitando assim essa revitimização. E por isso, assim, eu tenho procurado, né, dialogar muito com a rede de proteção. Eu disse que me apaixonei pelo Ministério Público em razão da atuação do júri, mas é na infância que eu me encontro mais, e sobretudo na atuação na tutela coletiva, que é quando a atuação do promotor é voltada para violações massivas de direito que atinge determinada coletividade. E na infância, nós observamos, infelizmente, num estado como o estado do Acre, violações que são, infelizmente, né, reiteradas, e que se o promotor não estiver atento, essa situação, né, irregular, ela fica ali perdurando por anos, se não houver uma provocação. E, por vezes, o gestor só depende disso. Não falta, muitas vezes, a boa vontade do gestor público. Falta, sim, a devida provocação, o fomento. E se esse fomento é feito com respeito à independência também, eu acho que isso é importante ressaltar, Porque a atuação do promotor, com esse olhar sobre a resolutividade, ele deve ser feito, sobretudo, com respeito à independência do poder, à independência funcional do poder executivo, mas também do poder legislativo e até do próprio judiciário, para justamente demonstrar ao gestor que o objetivo é o interesse comum, é defender o interesse da sociedade e ali que eventualmente esteja sendo violado. E nesses casos que eu citei há pouco, a necessidade de criação do comitê vinculado ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Bujari, mas também a própria estruturação da equipe de referência da proteção social especial foram soluções construídas a partir do diálogo com o gestor local. Eu, enquanto promotor de justiça, poderia simplesmente ter documentado e ajuizado uma ação e obrigado judicialmente, porque é uma violação tão evidente de direitos, mas não. Isso foi construído com diálogo e eu penso que isso é indispensável na atuação de um promotor de justiça.
Não só do promotor de justiça, mas como todos os atores, né? Fazendo aqui uma aplicação por analogia.
Sim,
o próprio
certeza.
Código de Processo Civil, ele fala, né, que todos devem se comportar de acordo com a boa-fé processual, lealdade processual, paridade de armas. Então, realmente, isso é importante, né, para evitar que tenhamos sempre uma atuação, um clima belicoso. Mas, doutor Renato, o que o senhor tem para contribuir aí nesse ponto, aí, nesse diálogo que está sendo levantado?
Doutor Renato, fazer uma indagação aqui, quase uma provocação, doutor Eduardo. A gente está falando muito de redes de apoio, né? Já medidas já repressivas, né? Após ter acontecido o ato, né? Acho que a gente tem que procurar meios e mecanismos para evitar que isso aconteça, evitar essa vulnerabilidade. A gente não tem como generalizar e dizer que todo caso de violência contra criança ou adolescente seja necessariamente em razão de vulnerabilidade social, né? Até porque na casa do rico também acontece.
Sim.
Com o filho do rico também acontece, mas a gente sabe, eu não tenho acesso a estatísticas, mas eu tenho certeza que se a gente for analisar, é muito menor, né? O índice é maior em pessoas com vulnerabilidade social, muitas das vezes mães solo, que precisam obrigatoriamente deixar o filho com um vizinho ou com um parente, né? Parente mais distante um pouco, um primo, alguma coisa assim, para poder ir trabalhar, geralmente em subempregos. Então, assim, a gente tem um buraco bem mais fundo, né? A gente tem uma baixa instrução da sociedade e, consequentemente, uma baixa empregabilidade, né? Uma empregabilidade em subempregos, por via de consequência, remunerações aquém do que deveriam ter, né? Nosso próprio salário mínimo é muito baixo também, não tem como deixar isso numa instituição particular, e aí também teria que ter do poder público creches, né? E aí eu fiz toda essa introdução justamente por isso, para saber como que vocês lá no Bujari, no caso o parquê no Bujari, que é por onde você pode falar que está vivendo ali, né? O que vocês têm feito ali para cobrar isso do poder público? Porque, obviamente, falta-se creches, não só no Bujari, mas no estado inteiro, né? A gente teve, acho que, uma creche inaugurada agora aqui em Rio Branco. Mas essas creches, para você poder dar uma rede de apoio segura, né, para aquela mãe ou para aquele pai sozinho que precisa sair para trabalhar, e também nessa questão da escolaridade, de palestras, de preocupação, de zelo, de atenção ali. Eu vejo muitos casos também de garotos que sofrem violência sexual e você naturalmente pensa só o seguinte: não, só quem está exposto a isso é a menina, e não é. Né? Então é até um negócio mais difícil ainda para o garoto, para o menino que sofre isso, falar. E aí, isso que eu queria saber, como que o Ministério Público, junto do Poder Público, ou o que tem visto do Poder Público para fazer essas medidas protetivas, né? Preventivas.
Sim. Em regra, a gente observa a necessidade, sempre comum, sobretudo nesses casos em que foi muito bem pontuado pelo Bernardo Tavares, essa transversalidade quanto à violação de direitos, né? Quando a gente fala da mãe solteira, normalmente é a mulher, uma questão de gênero, que vive só, não tem o apoio do genitor, nem repetição de violações de direitos, ela acaba provocando, potencializando aqui no Estado do Acre, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, entre os anos de 2021 e 2023, foi o sexto Estado em que mais houve ocorrências de abusos sexuais e violação sexual contra criança e adolescente. Esse dado é muito sério e demonstra como é necessário aqui no Estado do Acre. Ele foi o sexto em relação a essa avaliação do Fórum Nacional no ano passado, em 2025. Esse dado demonstra realmente essa necessidade da atuação preventiva. E aí, por isso, quando falei da inexistência lá em Jari, da rede estruturada, de parte da rede não está estruturada na prevenção, na atuação da equipe de referência, que é quando ocorre após a violação de direito, porque havia uma sobrecarga quanto ao CRAS, e aí o CRAS que fazia o trabalho. E se você tem o órgão que atua na prevenção sobrecarregado, fica completamente inviável qualquer atuação preventiva. Eu destaco nesse ponto, e aí aqui até em minhas homenagens às vítimas do evento recentemente ocorrido aqui na escola próxima, né, na escola São José, ressalto que no Estado do Acre, em razão da legislação estadual, há uma exigência e uma obrigatoriedade de implementação de um plano estadual de prevenção à violência nas escolas. E aqui, a violência em sentido amplo, não é só a violência, hoje dia nacional de prevenção ao abuso e exploração sexual, mas a violência em qualquer espectro de situação, de fato, delituoso. E aqui, podemos citar os casos mais comuns no ambiente escolar, o bullying, o cyberbullying, e em razão dessa legislação estadual, há aqui a necessidade de observância no âmbito da Secretaria Estadual de Educação da implementação desse plano estadual de prevenção da violência nas escolas. Esse plano é justamente ele já se encontra em fase de execução, inclusive aqui, por isso que eu falo que a gente precisa de fato atuar na prevenção, o senhor ressaltou isso e eu acho muito relevante isso que o senhor fala, mas eu tenho que destacar que existem falhas.
A gente teve esse evento recente que demonstra concretamente uma falha da atuação nossa enquanto Estado, mas não podemos deixar de mencionar que existem ações em andamento, já existiam ações em andamento. Em Bujari, eu acompanho lá em um procedimento instaurado a implementação desse plano no âmbito não apenas das escolas estaduais que funcionam no município, mas também nas escolas municipais, justamente fomentando essa política pública visando prevenir a violência nas escolas, né? E que todas as crianças, como muito bem o senhor falou, estão sujeitas, não apenas as meninas, mas a maioria, a gente sabe que são as meninas, e por isso é necessário ali, sem dúvida alguma, essa atuação em rede. Efetivamente, eu vejo que em Bujari existe, né, esse plano, já em execução, inclusive, a partir da adesão do município, houve ali uma apresentação, logo no mês de fevereiro, quanto à execução desse plano, que encontra-se em andamento lá na comarca, com calendários específicos quanto à realização de palestras, orientação, e com a oportunidade, dando oportunidade de fala, como hoje, muito bem, vocês me deram essa oportunidade de fala aqui hoje, aos atores da sociedade que ali vivem, o promotor de justiça, o delegado de polícia, os conselheiros tutelares, e, enfim, outros representantes dos órgãos que atuam ali naquela comunidade, visando justamente levar informação, orientação, porque todos nós sabemos que informação hoje, embora a internet tenha tornado muito mais acessível o acesso à informação, sem uma efetiva atuação no âmbito escolar, que é onde a gente vê uma efetiva transformação social e uma perspectiva de transformação social através da educação, eu vejo que é muito difícil a gente pensar em mudança de paradigma. E por isso eu destaco aqui o papel da própria sociedade como órgão de controle social, órgão no sentido bem, bastante figurado aqui, no sentido de também se entenderem, cada um dos cidadãos, como integrantes desse mecanismo de controle social. Muitas atuações do Ministério Público, elas iniciam através de denúncias anônimas. Por mais que nós saibamos, né, que uma denúncia anônima ela não serve para instaurar um procedimento judicial contra quem quer que seja, mas ela serve para desencadear um procedimento investigativo, seja no âmbito do Ministério Público, seja no âmbito da polícia. E diversas situações são noticiadas à polícia, ao Ministério Público, através de delações anônimas. E isso, essa é uma forma, inclusive, de controle social muito efetiva, justamente para a gente tentar coibir situações que estejam acontecendo e tentando também prevenir ao primeiro sinal. Destaco aqui situações, sobretudo no ambiente escolar, que podem ser noticiadas às autoridades públicas. Ao final, eu quero um momento de fala exclusivamente para destacar aqui os telefones na comarca de Bujari, que podem ser acionados pela sociedade para denunciar de modo anônimo fatos que envolvam crianças e adolescentes, mas também mulheres vítimas de violação de direito. E, por fim, respondendo bem objetivamente seu questionamento quanto à atuação efetiva do município, eu entendo que a Secretaria de Assistência Social de Bujari, ela tem atuado de modo bastante efetivo a partir dos casos que nós temos encaminhados ali, porque o Ministério Público também atua nessa perspectiva de grupos vulneráveis, e aqui grupos vulneráveis que não têm acesso à alimentação, e quando encaminhados pelo Ministério Público, eu observo ali uma atuação mínima dentro da disponibilidade de um Estado e de um município que não detém índices de desenvolvimento tão elevados quanto as regiões mais desenvolvidas do país, mas que tem, na medida do possível, proporcionado. Né? Destaco recentemente, inclusive, até concretamente, recentemente houve um incêndio lá em Bujari, e o gestor encaminhou um projeto de lei, o projeto de lei foi aprovado, destinando um recurso para permitir que aquelas pessoas atingidas possam receber um recurso público para iniciar a reconstrução das suas vidas. Foram pessoas que foram atingidas por um incêndio de significativa proporção na comarca. E é uma hipótese de atuação do gestor louvável na defesa de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Sim, exatamente. É.
Perfeito, doutores. Vamos chamar aqui os nossos comerciais, dar um intervalo aqui. Logo mais retornamos para o segundo bloco do nosso programa.
Estamos apresentando Audiência Pública.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa sendo fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo está há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Estamos apresentando Audiência Pública com o Dr. Clóvis Augusto.
Vamos ao nosso programa, segundo bloco. Agora nós vamos tratar de um assunto também que está em voga, né? Temos aqui, e calma que ainda não é a convocação da seleção brasileira, mas vamos falar aqui com o meu xará Renato Tavares, né, que vai falar sobre a escala, né, 6x1, fim da escala 6x1. Se realmente existe alguma dificuldade, se vai onerar, né? Eu queria também que ele comentasse, né, a iniciativa do supermercado Araújo, né, que antes mesmo da implementação, chegou a nossa informação, que o nosso conhecimento, que ele já tem adotado, né, esse novo modelo de trabalho. Então, doutor Renato, o senhor como especialista aí do direito do trabalho, né, o que você pode contribuir aqui para os nossos ouvintes, né, que certamente vão aproveitar a sua fala.
Doutor Renato, boa tarde novamente. Então, essa questão da redução da escala, eu acho que é um caminho sem volta, da mesma forma que a inteligência artificial já chegou, né? Inclusive acredito que ela vá ajudar nisso daí. Mas o grande ponto em questão da diminuição da escala é o aumento massivo de doenças psíquicas, né? Tem muita... O INSS, se salvo me engano, teve um aumento de mais de 20% de 2024 para 25% só de afastamentos em razão de burnout. Não tenho conhecimento dos dados ainda desse ano, até porque tá na metade do ano ainda, né? Mas do comparativo do período eu não tenho, mas muito provavelmente isso daí seja maior. Então, já existe uma preocupação estatal grande com isso, tanto que está sendo implementada agora a NR1, né, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que visa justamente isso, fiscalizar que as empresas implementem medidas de combate e prevenção, né, ao adoecimento mental. E muito desse adoecimento mental é pela sobrecarga de trabalho, pela sobrecarga de serviço e a ausência do lazer, a ausência do descanso. Porque o trabalhador tira ali 6 dias, ele trabalha de segunda a sexta-feira, metade do sábado, né? Vamos simplificar dessa maneira. Ele tem um domingo ali de folga que ele vai usar para fazer muitas coisas em casa, arrumar, limpar a casa, organizar as coisas, ou se folga no sábado é quando ele vai tirar para comprar um material de construção, para fazer algum pequeno reparo em casa, e aí efetivamente ele não descansa, efetivamente a mente dele não para, né? Então essa jornada ela precisa ser revista, porque a gente precisa também aprender a valorizar a saúde mental, que ela é muito subvalorizada porque você não vê, né? Você quebra a perna ali, você está ali com a perna quebrada, enfaixada, engessada, você vai tomar um remédio. Mas se você começa a desenvolver sintomas de depressão, sintomas de burnout, muitas vezes você acha que é besteira, acha que não precisa de nada, tem um preconceito também, né, do remédio, e aí as pessoas estão adoecendo, acontecem casos de aumento de suicídio e muitas vezes até aumentos de crimes, né, de homicídios, de lesões corporais. Então, eu acredito que essa escala, passado a turbulência política, a gente está em ano político, então tem toda uma questão política de grupos com pensamentos opostos envolvidos, mas eu acredito que isso daí é um caminho também inevitável.
Perfeito. O senhor tocou num ponto muito sensível, né, que eu acho que, inclusive, há uma certa conexão com o que o doutor Eduardo vinha falando aqui nessa questão da prevenção, porque quando se tem um adoecimento, né, físico, você tem as percepções, mas quando há um adoecimento mental, muitas vezes, né, a negação ela age em primeiro lugar. Não, eu estou bem, eu vou continuar, é só mais um dia, é só mais um trabalho. E a gente sabe, né, que a nossa mente ela acaba, por vezes, pregando peça. Né? Você, quando está um pouco alterado ali pelo consumo de bebida alcoólica, né, a sua mente prega peça. Né? Da mesma forma, o cansaço, o esgotamento físico acaba levando ao esgotamento mental. E aí você perde a noção, né, aquelas travas que nós naturalmente temos, né, de culpa e coisas, elas acabam sendo afastadas. E, por vezes, isso pode desencadear, né, violência familiar, violência doméstica, né, um estupro de vulnerável. E como o doutor Eduardo falou, geralmente isso ocorre nas minorias, né, que são aquelas pessoas que têm, né, às vezes, um salário ali, um subsalário, como o senhor disse, né, são subremuneradas, né, então acabam tendo essa dificuldade aí de autodeterminação mesmo como é que a gente pode colocar, né, de manter ali os padrões mínimos, né, de conduta, que, enfim, nós não fazemos, né, porque temos esse olhar, né, diferente, e sabemos identificar, mas por vezes a pessoa que está ali, né, numa escala de trabalho, né, onde, né, a gente vê pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, onde se exige muito, né, cumprimento de metas, cumprimento de entrega de processo, solução de litígios em tempos recordes, né? Então isso acaba por, de fato, né, imagina um trabalho que é eminentemente intelectual, imagina um trabalho físico, né, onde você realmente não tem uma condição ali de dar uma atenção para a sua família, né, de resolver alguma coisa em casa. E às vezes, né, assim como uma pessoa trabalha até meio-dia, né, quando ele precisa comprar uma ferramenta, alguma coisa, a loja já fechou, né, então realmente fica travado. Acho que o ponto central aqui dessa discussão é, de fato, entender se vai haver uma remuneração a mais, um ônus a mais ou não. Eu acompanho o senhor nas redes sociais, eu vi que, acho que na semana passada, o senhor fez uma postagem que eu achei muito interessante, referente, né, você veio construindo uma construção histórica desde a escravidão, né? Se libertarmos os escravos do trabalho, vai ficar mais caro. Não, mas agora se a gente der salário, vai ficar mais caro. E assim, o mundo evoluiu, né? Então, assim, será que ainda hoje nós podemos usar esse argumento de que vai onerar de fato o setor empresarial? E lembrando mais uma vez que aqui já temos empresas que já têm adotado essa escala mesmo, não havendo a imposição legal. O que, que o senhor pode contribuir com esse debate nesse ponto?
Eu acho que o mercado ele se autorregula. Né? Hoje a gente vê empresas abertas até 7, vamos tirar a questão do shopping, né? Mas a gente vê empresas abertas de rua aí abertas até 19 horas, 20 horas. Por quê? Porque o trabalhador, em via de regra, está ali até 18, 18h30, é o momento que ele sai para poder fazer as compras. A partir do momento que você diminui a escala, né, de trabalho de 6 por 1 para 5 por 2, por exemplo, você naturalmente você vai reduzir um pouco o seu funcionamento, né? Então, se eu funcionava de segunda a sexta até as 18 horas, eu vou funcionar agora até as 16, 4 da tarde vai estar fechado. Então, aquele outro trabalhador que saía às 18 para ir comprar, ele não vai mais encontrar minha loja aberta. Mas, em compensação, a quinta-feira dele, ele vai ter o dia todinho. Então, ele sabe que até as 4 da tarde ele pode ir ali, pode fazer a compra. Então, você vai, na verdade, tá valorizando mais o tempo das pessoas, seja dos trabalhadores e até do próprio comerciante. A empresa ela vai ficar aberta por menos tempo, mas no tempo que ela vai estar aberta, ela vai ter mais efetividade, ela vai ter mais venda, né? Então, E esse trabalhador, tendo esse descanso, ele produz mais. Essa é a questão, né? O que adianta você ter um trabalhador 44 horas semanais se ele só consegue entregar ali 20 horas, porque a mente vai parando, a mente vai cansando. Então, às vezes, você dando esse lazer para ele, você dando essa oportunidade, ele vai ter 36 horas, ele consiga ter as 36 horas dele efetivamente trabalhando a uma potência máxima, digamos assim, né? De uma maneira mais efetiva. E a gente tanto vê essa autorregulação do mercado, o doutor Eduardo, que é mineiro, conhece bem ali o Sudeste, né? É tudo muito grande. Nas Minas Gerais eu não sei como é que funciona, mas Rio de Janeiro e São Paulo, você não tem um comércio abrindo 8 da manhã. Por uma questão bem simples, o trabalhador não chega. O cara sai lá da periferia, ele nunca vai conseguir chegar às 8 da manhã, então o comércio abre às 10. E as pessoas já sabem que se for 9 da manhã está fechado, tem que ir 10 horas, tem que ir 10 e meia. E da mesma forma, depois da escala, já vai saber, não, agora as lojas estão funcionando só até 4 da tarde.
E se o senhor me permite, doutor Renato Tavares, um ponto de destaque, quando cheguei no Acre, que assim, me chamou muita atenção, que em Minas o comércio, em regra, não fecha no horário de almoço. E aqui na jornada aplicada hoje,
não 44 semanais. Não tem a cestinha, não?
Não fecha. O comércio ele fica aberto no horário de almoço. E aqui no Acre, culturalmente, as lojas, em regra, fecham no horário de almoço. Eu senti, assim, quando cheguei no Acre em 2017, esse impacto. Sobretudo porque, na época, eu era funcionário da Justiça do Trabalho, justiça responsável por garantir direitos justamente nessa seara. E aqui eu menciono esse ponto, e isso lá em Minas não impede as empresas de funcionarem no horário de almoço, que são 2 horas a mais, pagas pelo empregador lá, num estado um pouco mais desenvolvido, e que faz com que os empregados tenham ali mais de um empregado trabalhando, mas em jornadas diversas, e com isso a empresa pode funcionar. E aí eu provoco o senhor, até mesmo agora aproveitando e entrando na fala, eu vou fazer um questionamento para o senhor, devolvendo a pergunta anterior, mas aproveitando o ponto. Essa aprovação da PEC 8, né, se eu não estiver enganado, haveria aí uma forma de promoção de justiça social, sobretudo em favor do trabalhador, que é considerado pela Constituição e pela CLT como hipossuficiente? O senhor entende que é uma forma de balanceamento entre o poder econômico do empregador e a força de trabalho, essa redução da jornada, permitindo maior descanso? Você entende que haverá aí não só a concretização lá daquele objetivo fundamental lá da Constituição Federal, que fala a gente construir uma sociedade livre, justa e solidária? Você entende que há uma materialização desse princípio da solidariedade?
Com certeza. Até porque eu particularmente, agora entrando na opinião personalíssima, eu sou totalmente opositor à reforma trabalhista de 2017, né, que conferiu mais liberdade para o trabalhador para negociar com o empregador. Agora a questão aqui, professor Marco Aurélio, que autonomia que tem o camarada que ganha um salário mínimo, sem um real de reserva, para negociar com o patrão? Fala, meu amigo, se você não fizer dessa forma aqui, você está fora. Então tá bom, eu vou fazer como o senhor quer. E aí ele se submete a tudo. Então, essa autonomia que a reforma trabalhista deu para as negociações entre empregado e empregador, diminuindo um pouquinho a força sindical, que é quem protege essa categoria, foi extremamente lesiva ao trabalhador. E entendo que, de fato, o Estado, trazendo essa jornada, né, essa alteração, esse descanso, obrigando esse descanso, impedindo essa negociação, ele traz de volta ao trabalhador um pouquinho dessa dignidade. Até fazendo um gancho a um problema recente que a gente tem tido aqui em Rio Branco, essa questão dos ônibus, das empresas e tudo mais, a gente vê trabalhadores, motoristas que estão aí há 15, 16 anos lutando por dignidade. Eles estão lutando para poder manter os postos de trabalho, porque as empresas vêm aqui, exploram a mão de obra deles e vão embora com as riquezas. E todos eles, o maior medo qual é?
Deixam as despesas aqui,
e
né?
E deixam as despesas
salário
aqui.
Salário atrasado, né?
E deixam os trabalhadores na miséria, na indignidade. Então, essa briga deles de greve, de pegar o salário, de trocar a empresa, né? Esse final de semana o presidente da Câmara deu uma entrevista, né, informando que a Rico não tinha mais condições de operar aqui na cidade, e eu concordo plenamente com ele. É justamente isso, é uma luta do trabalhador para ter o emprego dele, para ele poder trabalhar, porque trabalhar é dignidade. Mas trabalhar é dignidade, mas esse trabalho, a forma de trabalho também precisa ser digna. Então, eu acho que essa mudança da 6 por 1 para 5 por 2, a gente aumenta um pouquinho essa dignidade, dando ao trabalhador, né, esse descanso, essa desconexão. O grande tema hoje no direito do trabalho, também com a questão dos home offices, né, depois da pandemia, é o direito à desconexão, né, que o trabalhador precisa. Mas não só a desconexão do trabalho, é a desconexão mesmo, assim, desligar a mente para poder melhorar essa saúde. Então, doutor Eduardo, eu acredito com certeza, respondendo a sua pergunta de forma objetiva também, com toda absoluta certeza.
Vamos apertar um pouco mais. Doutor Renato, recentemente, né, o mundo jurídico, ele sofreu com, não vou dizer com a notícia, né, mas num confronto incorrido entre suas excelências, os ministros do TST, onde, né, houve ali uma afirmação de que haviam juízes azuis, juízes vermelhos, né, e o senhor falou que é contra essa reforma de direito do trabalho. Muitas pessoas têm uma visão talvez míope, né, achar que o trabalhador ele possuía muitos direitos, né, então ele xingava, pedia, o juiz do trabalho dava. Então, assim, a gente precisa, obviamente, né, dentro da limitação cognitiva de alguns, né, pela falta de conhecimento, né, falta de atuação na área, talvez o senhor possa jogar um pouco de luz nisso, né, nos mostrar assim, que não é simplesmente defender de forma exacerbada o trabalhador, mas são fatos, direitos, né, que são, né, direitos mínimos existenciais que às vezes são negados. Né? Então, principalmente, o senhor tocou nesse tema, né, de transporte. Eu não sou acreano, mas moro aqui há 22 anos e desde quando eu cheguei aqui, o transporte público sempre foi um problema, né? Sempre foi um problema. E aí muda a empresa, mas os problemas permanecem o mesmo, né? Então, assim, dentro, para a gente fazer uma construção um pouco mais categórica aqui, até para explicar a sua visão, né, de não concordância com essa reforma, o senhor poderia trazer algumas informações nesse ponto?
Desde a eleição do Bolsonaro, tudo ficou polarizado, né? Hoje, se você não gosta de um, é porque apoia o outro. Se você apoia um, é porque você odeia o outro. E os extremos nunca são válidos, né? Tem uma frase que eu gosto muito, é que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Somente ela. Então, a discussão do TST entre juízes azuis e vermelhos... Eu sou de azul, eu também estou de azul aqui hoje.
Está de vermelho.
Foi levado... É quase um vermelho, né, doutor Dado? Foi levado para a polarização política. Mas, no meu ponto de vista, nada mais é do que entendimentos. Né? Você tem... O direito, ele é isso. A grande beleza do direito é isso. Né? De um mesmo artigo, você consegue extrair entendimentos diferentes. Temos juízes garantistas, legalistas, né, doutor Eduardo? Na seara criminal, e na justiça do trabalho temos juízes que são mais protecionistas ao trabalhador e tem juízes que já são mais protecionistas à empresa. É uma grande falácia que existe, e aí eu acho que o doutor Eduardo vai conseguir corroborar comigo nisso daí, porque já atuou por muito tempo ali naquela justiça, é de que o empresário ele já entra derrotado na justiça do trabalho. Não. E aí eu cito como exemplo até... Doutor Renato Augusto falou mais cedo, do próprio supermercado Araújo, que já implementou a escala 5x2. Acho que, se não for o maior, está entre os três maiores empregadores aqui do nosso estado. Eu sou um advogado militante na Justiça do Trabalho há 17 anos e até hoje eu tive pouquíssimas ações contra a rede de supermercado, porque é uma rede que busca fazer o certo, busca fazer o que está ali correto, tem um corpo jurídico dentro da empresa, que é coordenado por